Bom dia a todos. Esse é um trabalho foi feito em cima do exame de qualificação de mestrado. É um trabalho iniciado em 2005. É um trabalho bem técnico, então eu tentei traduzir todo esse trabalho de uma forma bem didática para pessoas que não são da área, que não são engenheiros e técnicos, assim, administradores e etc. Então, o resumo desse trabalho foi um levantamento das emissões de fluido refrigerante em sistemas de refrigeração e o impacto que isso causa, né, principalmente no que se diz camada de ozônio, aquecimento global, perda de fluido, todo o impacto que a perda do fluido refrigerante num sistema de refrigeração ocasiona, tanto na funcionabilidade do sistema, que você tem um frio mais caro e menos eficiente, como o ataque no nosso clima. Então, o objetivo foi fazer o estudo dos vazamentos de fluidos refrigerantes halogenados, sua relação com a camada de ozônio e efeito estufa, analisar os tipos de sistema que existe hoje, pontuar todas as ocorrências, descobrir os principais pontos e descobrir o percentual de recarga anual. Esse estudo está sendo desenvolvido há 40 meses em mais de 214 supermercados. Aqui, a gente vai falar um pouco da análise dos números encontrados na pesquisa. Essa pesquisa, foram descobertos que existem basicamente três tipos de sistemas de refrigeração. Os sistemas de refrigerações com mais de 10 anos usam compressores abertos. Os sistemas com menos de 10 anos se divide em dois, que é com unidades, várias unidades para refrigerar, uma unidade numa câmara, outra unidade em outra câmara, outra unidade em outra câmara. E tem também um sistema que você usa um rack, que é o mais utilizado hoje, que é uma casa de máquina, onde você atende todas as câmaras e todos os expositores. Aqui a gente já tem algum resumo dos números. Então, da 10% das lojas analisadas, nós tivemos uma recarga anual média de 137%. Ou seja, esse fluido refrigerante ele deve entrar no sistema, esse gás, né, que normalmente a gente usa, mas é o fluido refrigerante, ele deve entrar no sistema e lá ele deve ser confinado ad eterno, nunca sair. Quando sair, só através de uma recolhedora de gás. E isso não ocorre. Ocorre que ele, ao longo de um ano, é reposto 137%. Esse fluido. Então, esse fluido ele escapa, ele se perde, que é o fluido refrigerante que normalmente tem no ar-condicionado, do nosso carro, da nossa casa, da geladeira, que com o tempo o pessoal fala, perdeu o gás. Esse gás não se pode se perder, ele não se gasta, ele não se acaba, ele tem que estar confinado ali e tem que ser ad eterno ali dentro ou retirado através de recolhedora. Mas devido a uma manutenção, uma falta de manutenção, esse fluido é perdido. A média entre as melhores e as piores lojas deu uma recarga anual de 39%, ou seja, a cada 100 quilos que nós utilizamos, a todo ano nós colocamos 40, inserimos 40. E o relatório do Comitê de Técnicas de Refrigeração e Ar-Condicionado do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente diz que os países desenvolvidos eles têm uma média de recarga anual de 15% para instalações com mais de 10 anos. Instalações com menos de 10 anos, essa recarga ela cai para 3% a 5%. Então, nos países desenvolvidos, ao longo de um ano, se repõe 3% a 5%. E nós estamos com uma média aí de 40%. Lembrando que essa recarga são para frigoríficos e unidades com manutenção preventiva. sem manutenção preventiva, esse número ainda é maior. Os piores resultados nós encontramos nas lojas e nos frigoríficos que possuem sistema de compressores aberto, onde não tem a manutenção e esse fluido sai pelo selo mecânico, devido a polias, etc. Aí nós fizemos uma base de despesas versus investimento. Nós descobrimos que nos últimos 3 anos foram gastos 202 toneladas desse fluido, que é o equivalente mais ou menos a R$1,5 milhão. E que 40, se nós fizemos um investimento em 20% das unidades analisadas, nós já conseguiríamos eliminar 50% dos gastos. Então, pegando os 20% piores, nós já conseguimos eliminar 50% do problema. E para que isso seja feito, seria necessário um investimento de mais ou menos de R$24 milhões, representando aí um payback aí de 90 meses. Então, isso aí dificulta muito a aprovação dos investidores. As empresas, elas preferem comprar o fluido refrigerante e vazar do que arrumar o sistema dela ou modernizar o sistema dela. Aí, uma das soluções, isso aí é uma opinião própria, né, seria tirar das empresas, que não é o métier dela, a manutenção desses sistemas e, de repente, passar isso para empresas de engenharia, empresas especializadas em refrigeração. E porque com isso que você teria? Você teria domínio. Hoje, as empresas, para darem resultado, elas não investem na manutenção, não investem no upgrade dos equipamentos e também não fazem a manutenção. Então, se você fizer uma forma de locação do sistema de frio com uma empresa especializada em frio, essa empresa ela teria o objetivo de manter esse fluido lá dentro, não deixar ele escapar. Com isso, todos nós sairemos ganhando. Os maiores problemas de vazamento de fluido refrigerante dos HFCs, eles estão justamente no início da obra. A obra ela é feita de forma muito rápida e errônea. E aí o frigorífico, a loja, a padaria, ela já nasce com o problema. Ela já nasce com o problema e aí vem perdendo fluido ao longo de toda a sua vida, por não ter uma contratação de consultores, especialistas, análise, cálculos, que isso, aos olhos dos investidores, é despesa, né? Foram analisados todos os pontos de vazamento, então nós analisamos todos os possíveis pontos de vazamento e constatamos que são problemas fáceis de se resolver. Então, nós fizemos uma análise, colocamos aqui os 10 piores pontos em fotos, para ficar bem didático, e com isso vocês vão conseguir visualizar que os maiores problemas é possível de ser resolvido, mas não se faz necessário. Os piores pontos estão nas porcas e flanges, evaporadores e assim sucessivamente. Normalmente, a gente tem mais perda de fluido refrigerante na parte fria, nos evaporadores, na parte fria do sistema. Só que você tem mais pontos, porém menos vazamento. Quando você tem na condensação e na linha de líquido, você tem normalmente tem menos pontos de vazamento, mas quando vaza ali, se perde-se quase que toda a carga do fluido do sistema. Aqui são os 10 piores pontos. Então, só para ilustrar, isso aqui é um evaporador que faz com que a câmara frigorífica gele os produtos. E em todo o evaporador, nós temos uma válvula de expansão, uma Schiride, onde se mede pressão para ver temperatura, E aqui é onde você faz abaixar a pressão para que tenha o frio. E aqui nessa válvulazinha aqui, ó, é uma porca com uma flange. Aqui, ó, é a porca com a flange. Aqui onde nós temos a maioria dos problemas de vazamento de fluido. Essa porca, ela trinca, a flange, o material é cobre, só pode ser usado cobre, e é um metal muito flexível. Então, nós temos muita perda de fluido refrigerante através disso aqui. E aí, com uma manutenção preventiva, fazendo um sistema de trabalho com mais calma, você tem todo possível estanque disso. Aqui a Shiride. Essa válvula é para um ponto que você vê a pressão do sistema. E aí você tem um desgaste de uma borracha interna que existe aqui dentro. E com uma manutenção preventiva, você troca uma borrachinha e sana o vazamento. E ali é a curva do evaporador. Você tem umidade dentro do sistema, essa umidade vira pedrinhas de gelo. Essas pedrinhas de gelo funcionam tipo com um revólver. Ela dá um tiro, o fluido está aqui dentro. Aí congela a pedrinha de gelo e vem dando um tiro aqui. Aí começa a fazer microfuros aqui na curva, perdendo o fluido refrigerante. E tudo isso tem solução. É só na hora da execução da obra você fazer um vácuo. Você faz um vácuo, tira toda a umidade do sistema, aí você evita essas pedrinhas e aí você evita o vazamento do fluido refrigerante. Coisa que não é feito hoje com atenção dos nossos instaladores. E não é preocupação dos nossos empresários em que esse vácuo seja bem feito. A preocupação é que se inaugure logo e que se comece a vender logo, né? Aqui são outros pontos de vazamento, que seria as tubulações mal fixadas, né? Ela vem numa linha, vira, faz outra linha para se passar. Então, você tem muito problema de vazamento por causa disso. E atrito. Também tem muito problema de solda. Essa tubulação ela tem que ter uma solda com um pouco de prata, porque a prata ela é flexível. Então, sem essa prata, só com o foscopo, ela torna uma solda dura e você tem um vazamento. Aqui são outros pontos de vazamento. Aqui seria uma casa de máquina de refrigeração, onde você tem os compressores e todos os acessórios. Então, você tem um ponto de vazamento através dos capilares de pressão, que é possível ser sanados. Você tem vazamento através do tanque de líquido, que normalmente o tanque de líquido, onde você tem que armazenar todo esse fluido, ele é menor do que a capacidade de fluido. Então, você tem uma tonelada de fluido refrigerante, uma tonelada de gás, HCFC, na instalação, e você tem um tanque de 700 kg. Então, toda vez que você tem que fazer uma manutenção, se armazena 700 e perde 300. E a válvula de segurança, que é uma válvula de alívio, ela é obrigatória, então você tem muita perda lá. Aí é sistema de, a condensação ela é mal dimensionada, aí nos dias muito quente sobe-se muito a pressão e se vaza o gás todo por essa válvula. E vibrações também do sistema todo, que não é feita adequada. Nós temos também problemas de vazamento através do degelo, que é o descongelamento do sistema, para que o frio retira toda essa umidade, armazena lá, e depois você precisa ter um degelo, e isso causa um vazamento. E através da bobina solenoide, que controla a ligação do sistema de refrigeração. Então, é isso aí. Aí estão os 10 piores. A ideia era mostrar para vocês como é simples a detenção desses fluidos e um pouco dos números de perdas do fluido refrigerante, que a gente vê que hoje no sistema de refrigeração é muito alto e é gravíssimo e não se tem controle. Obrigado.
Agradeço. Agradecemos a exposição feita pelo engenheiro e mestre Donato Di Giacomo e ao Dr. Eduardo Linsmaier pela brilhante indicação e oportunidade de conhecer o trabalho de pesquisa do engenheiro. Em seguida, então, passamos à exposição feita pelo Dr. Euler Martins Lage, da Coordenação de Proteção da Camada de Ozônio. Ele vai falar sobre o Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs.